Boa tarde, está com a Rádio Observador. Olhamos agora para o caso de dois jornalistas que foram vigiados em 2018 pela PSP por ordem da Procuradora.
A notícia foi avançada pela revista Sábado, que revela que os dois jornalistas em questão estavam a ser investigados no caso Etoupeira. Foram vigiados por uma alegada violação do segredo de justiça e viram as contas bancárias acedidas pelas autoridades. Esta manhã, o Ministério Público veio dar esclarecimentos, diz o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, que a vigilância pedida é legal e dispensava a autorização de um juiz. Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas pede esclarecimentos urgentes à Procuradora-Geral da República, considerando que a vigilância aos dois jornalistas é uma clara violação do sigilo profissional e da proteção das fontes de informação. E junta-se agora a nós Eurico Reis, foi presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista e é atual juiz desembargador. Muito boa tarde, Eurico Reis. Agradeço-lhe desde já por se juntar a nós aqui na Rádio Observador. Começava por lhe perguntar como é que olha para este caso, se entende que está em causa a liberdade de imprensa ou como é que olha para esta situação?
Obrigado pelo vosso contacto e um bom ano com muita saúde, que é o que nós precisamos todos. A questão é esta. Eu considero a violação do segredo de justiça um ato antissocial gravíssimo que ataca alguns dos princípios fundamentais do Estado de Direito. Só que o combate a esse ato antissocial, e eu utilizo esta expressão, ato antissocial, porque, como já defendi publicamente, se calhar a melhor forma de combater a violação do segredo de justiça não é criminalizar essa conduta. Mas, se me der tempo, eu depois falarei sobre isso. Quanto à questão que me coloco, que eu acho que é mais importante, a violação de direitos é admissível no Estado de Direito por decisão judicial devidamente fundamentada, a qual pode ser objeto de recurso. Portanto, aceder à informação dos jornalistas sem uma decisão judicial, do meu ponto de vista, é também ela uma grave violação dos princípios fundamentais do Estado de Direito. Nem sequer sendo os visados jornalistas. Portanto, basta ser cidadãos. Qualquer violação do direito de um cidadão tem que ser decidida por um juiz. É assim que funciona o Estado de Direito. Portanto, começa logo por aí. Depois, por outro lado, a violação do segredo de justiça, do meu ponto de vista, eu também já defendi isso publicamente várias vezes, é neste momento um crime, mas é um crime que é cometido pelas pessoas dentro do sistema. Os jornalistas, e do meu ponto de vista, os jornalistas deviam a repensar as suas condutas à luz do seu código deontológico, mas o código deontológico não é o código penal, são coisas completamente diferentes. Portanto, muitas vezes estão a colaborar com a prática de um crime. Portanto, estão a implicar os efeitos nocivos da prática de um crime. Mas não são eles os criminosos. Repito e insisto, os criminosos são as pessoas que estão dentro do sistema. Os jornalistas deviam era pensar também até que ponto é que deviam colaborar com algo que viola princípios essenciais, como seja, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Mas são coisas completamente diferentes. Mas insisto, aqui o grande problema é este: a violação de direitos de personalidade, como são o direito à privacidade, e depois há tudo mais. Há o problema de facto da liberdade de imprensa, que também está em causa. Também está em causa. E é perigoso pôr em causa o direito à liberdade de imprensa e à proteção das fontes, proteção do sigilo das fontes. Porque muitas vezes só se conhecem coisas terríveis porque há alguém, enfim, dentro do sistema, que whistleblower, ou seja, que põe a boca no trombone.
Eurico Reis, eu gostava aqui de lhe perguntar sobre o esclarecimento dado esta manhã pelo Ministério Público, disse que é legal e que esta vigilância pedida dispensava a autorização de um juiz. Isto é mesmo assim?
Bom, repare só uma coisa, eu não quero colaborar com violações do segredo de justiça, portanto eu não me vou pronunciar sobre os factos concretos. O que eu lhe vou dizer é que em termos constitucionais, do ponto de vista do Código Penal e Código Processo Penal, a violação de direitos fundamentais só pode ocorrer em determinadas situações muito específicas, também não são todas, e mediante decisão de um juiz. Portanto, se nós atribuímos a entidades da administração pública e o Ministério Público, embora haja esta confusão que é perigosa também do ponto de vista social com a utilização destes termos magistrados, parece que é tudo a mesma coisa. Nós vestimos todos de preto, mas os advogados também se vestem de preto e parece que somos todos iguais. Não somos. Os únicos que são detentores de um poder de soberania, portanto, que têm capacidade para determinar a violação de direitos, são os juízes. O Ministério Público é uma entidade administrativa. O Ministério Público faz parte da administração pública, são funcionários públicos. Portanto, quando nós atribuímos à administração pública a capacidade para violar direitos fundamentais, são princípios essenciais do Estado de Direito que estão a ser postos em causa. Portanto, mas esta é a única declaração que eu quero fazer relativamente aos factos, porque senão eu próprio também estaria a colaborar com algo que eu acho que é um ato socialmente violador de princípios essenciais.
Eurico
um
Reis,
ato que é ignóbil.
Já percebi que não comenta o caso em concreto, mas gostava aqui de dar conta de que, entretanto, há aqui uma nova informação de que a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, diz agora que não foi informada da vigilância e do acesso a contas desses jornalistas. Portanto, aqui já uma posição tornada pública por parte da Procuradora-Geral da República. Como é que olha para este esclarecimento, neste caso, para esta primeira tomada de posição oficial por parte da Procuradora-Geral da República?
Aqui há uns anos houve um Procurador-Geral da República que por acaso até era juiz, ao contrário da doutora Lucília Gago. Aliás, uma vez pela doutora Lucília Gago eu tenho o máximo respeito, até porque ela foi procuradora num tribunal em que eu era juiz. E tenho dela as melhores recordações e é uma pessoa extremamente competente e leal. Mas o que esse outro juiz dizia é que o Procurador-Geral da República em Portugal é uma rainha de Inglaterra. Eu acho que nós todos, como cidadãos, e a Assembleia da República, aliás eu já propus isso, sem êxito, nós devíamos discutir muito, muito seriamente a estruturação do Ministério Público e até que ponto é que o Procurador, ou neste caso a Procuradora-Geral da República, muitas vezes é ultrapassada. Enfim, essa declaração é, do meu ponto de vista, sintomática. Eu acho que não. Coisas destas não deviam acontecer. Portanto, porque é a Procuradora-Geral da República que dá a cara pelo Ministério Público. E portanto, mais não seja por uma questão de respeito, a estrutura do Ministério Público não devia fazer certas coisas sem avisar primeiro a Procuradora-Geral da República. E isto não tem nada a ver com autocensura ou o que quer que seja. Tem a ver com o princípio do funcionamento normal das instituições.
Portanto, a Procuradora que ordenou, neste caso, a vigilância por parte da PSP a esses dois jornalistas devia, pelo menos, ter avisado, digamos assim, a Procuradora-Geral da República desta situação, é isso que me diz?
Eu peço-lhe imensa desculpa, está-me a querer levar para eu comentar os pormenores do caso. O que eu quero dizer é que, em geral, a Procuradora-Geral da República não pode ser uma rainha de Inglaterra. Portanto, é a única coisa que me vai ouvir a propósito disso, porque eu não quero imiscuir-me nos pormenores concretos do caso. Portanto, eu apenas me refiro àquilo que são coisas, do meu ponto de vista, são essenciais. Como seja, repito e insisto, mesmo que se tratasse de cidadãos normais, e é óbvio que, por maioria de razão, porque os jornalistas têm uma função social extremamente importante, a violação de direitos de privacidade, e neste caso de liberdade de imprensa e de proteção do sigilo das fontes, não podem ser decretados senão por um juiz através de um despacho devidamente fundamentado. Já agora, se me permite, a questão é esta.
Só mesmo para terminar, Eurico Reis.
Pronto, então é assim, a violação do segredo de justiça é uma coisa abominável. Porque, eu dou-lhe este exemplo, se eu entrar com um conjunto de assaltantes num banco e depois a primeira coisa que os assaltantes fazem é disparar e eliminar as câmaras de segurança, aquilo que aparece, a última imagem que aparece é que eu entro no banco com eles. E, portanto, isso legitima que me investiguem para saber se eu sou um desgraçado que esteve no lugar errado à hora errada ou sou um membro do bando. Mas se, antes de chegarem à conclusão de que eu afinal não tenho nada a ver com isso, ou melhor, se chegarem, não conseguirem provar, para além de qualquer dúvida razoável, que eu faço parte daquele problema, se aparecer a minha imagem, eu estou completamente destruído do ponto de vista social. Portanto, esta é a gravidade da violação do segredo de justiça, que é pôr inocentes com a corda no pescoço. Portanto, isto é este ato antissocial é ignóbil. Não tem outro nome. É ignóbil. É a violação de princípios elementares do Estado. E, portanto, tudo o que seja combater esse ato social ignóbil é bom. Só que, do meu ponto de vista, se calhar a melhor maneira de combater este ato social ignóbil é pela via administrativa, que é dizer quem é que é o responsável pela investigação. Quem é que é a pessoa que comanda a equipa que está a investigar? Seja na Polícia Judiciária, seja na PSP, seja na GNR, seja no Ministério Público. E se houver uma violação do segredo de justiça, é a cabeça dessa pessoa que rola.
Muito bem. Muito
e, portanto,
bem.
Ou seja, por uma via administrativa. Se isso acontecesse, provavelmente não havia tantas violações do segredo de justiça. E se isso acontecesse, porque, insisto, criminosos são os que estão dentro do sistema, não são os jornalistas. Os jornalistas deviam pôr a mão na consciência porque estão a colaborar com um crime, mas não são eles os criminosos. E deviam ler melhor o código deontológico. Mas se esta, digamos, esta via administrativa, como eu digo, de combater este ato social ignóbil que é a violação do segredo de justiça, estivesse em vigor, se calhar não havia tantas coisas como existem neste momento, e se calhar não assistiríamos a situações como esta, em que também se estão a pôr em causa princípios essenciais, porque o jornalismo, portanto, a informação é fundamental para a existência da democracia. Eu também insisto nisso.
Portanto, muito bem, temos estas de fechar,
coisas não, então pronto, é só para dizer que estas coisas não podiam e não deviam acontecer.